milagres e profecias de Jesus. Proposição: Jesus confirmou o testemunho de sua missão divina por múltiplos milagres. Para demonstrar essa proposição, basta verificarmos as quatro verdades históricas, filosóficas, teológicas e relativas de que falamos anteriormente. Verdade histórica dos milagres de Jesus. Já sabemos que os evangelhos são documentos que gozam de plena autoridade histórica e nos oferecem, mesmo que apenas como obras humanas, absoluta certeza crítica em substância. Agora, nesses escritos e em outros que também são confiáveis, há inúmeros milagres realizados por Jesus. E b. Suas narrativas são de tal natureza que pertencem à substancial historicidade dos evangelhos. A. Multiplicidade dos milagres de Jesus. Não podemos saber com determinação numérica os milagres realizados por Jesus, pois sabe-se que nem todos foram registrados no Evangelho. João 20:30. Além disso, há narrativas de curas em massa e muitas outras atribuíveis a ele, pois eram realizadas invocando seu nome. Aqui está um esboço dos milagres que conhecemos. Narrativas gerais de milagres em massa ou aludidas em frases sintéticas. Existem 18 passagens do Evangelho nas quais tais cenas de milagres são mencionadas. Dessas, 12 são típicas dos sinópticos, 6 estão em San Juan. Como exemplo, vamos relembrar a cena em Mateus 4 e 23 e seguintes. Ele, Jesus, percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda doença e enfermidade entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria, e eles o trouxeram todos os que sofriam de alguma doença, aqueles atacados por diferentes doenças e dores e possuídos por demônios, lunáticos e paralíticos, e ele os curou a todos. Temos 4 passagens referindo-se ao primeiro ano de sua vida pública, 5 ao segundo e 9 ao terceiro. Narrativas concretas de milagres, em particular. Os evangelhos nos dão 39 relatos detalhados de milagres individuais, que podem ser divididos em 5 espécies diferentes. 1. Milagres cósmicos realizados no mundo inorgânico. 2. Ressurreições. 3. Curas. 4. Expulsões de demônios. E 5. Milagres de majestade. Este último nome é dado àqueles atos de Cristo que dificilmente podem ser explicados sem uma influência sobre-humana, emanando de sua pessoa ou de sua vontade, o que é naturalmente inexplicável. Um exemplo é a cena em que as multidões que enchem a sinagoga, irritadas com Jesus, o arrastam até o topo do Monte de Nazaré para arremessá-lo de lá. Mas ao chegar ao cume, o Senhor se volta calmamente, passando por entre eles, sem fazer nada contra eles. Lucas 4:28, 29. Uma influência semelhante deve ser assumida quando Jesus sozinho se depara com a multidão de cambistas, mercadores e mercadores que preenchiam os pátios do templo, protegidos por sacerdotes e pontífices. Há outras ocasiões em que Jesus escapa das mãos de seus inimigos, nas quais talvez pudesse ter feito isso naturalmente. João 7:30, 44, 8:20, 10:39. 3. A verdade teológica dos milagres de Jesus. Primeiro argumento. Por causa da existência de milagres de primeira ordem. Argumento 2. E outros milagres de primeira ordem só podem ser realizados por virtude divina e não podem ser atribuídos aos espíritos malignos. Argumento 2. Pela expulsão de demônios. O próprio Jesus usou esse argumento para demonstrar aos judeus que não agia por virtude de Beelzebu, pois isso significaria a ruína dos poderes infernais, se, divididos entre si, lutassem contra si mesmos. Mateus 12:25. Por circunstâncias morais, quanto aos milagres da segunda ordem realizados por Jesus, pode-se determinar imediatamente que eles têm origem em Deus e que não vêm de um espírito maligno, considerando as circunstâncias morais de que falamos. A pessoa de Jesus, dotada de eminente santidade, prudência, zelo e amor a Deus, que correspondem a um legado da divindade. Strong. A obra pretendida, toda ela, focava no estabelecimento do reino de Deus e na destruição do reino de Satanás por meio de uma doutrina religiosa e moral muito pura. C. O fim próximo dos milagres geralmente era reduzido à misericórdia e à benevolência. O fim remoto, da confirmação das revelações divinas recebidas de seu pai. O egoísmo está ausente, por isso ele se recusa a transformar pedras em pão para seu próprio uso, Mateus 4:3, ou a realizar um milagre para obter a graça de Herodes, Lucas 23:8 a 11. Ele evita a ostentação que envolveria se lançar ileso do cume do templo, Mateus 4:3, 7, ou realizar um milagre vão nos espaços celestiais, como seus adversários lhe pediram, Mateus 16:1. Nunca há nuances, mesmo mínimas, de ambição ou ganância. Os efeitos obtidos gravitam em torno de uma renovação espiritual dos fiéis com a pureza de seus próprios corpos, caridade para com os semelhantes e piedade para com Deus. Ele e seus seguidores devem dedicar suas vidas à luta contra os poderes infernais. Essa atitude absorvente exclui qualquer pacto com o diabo, e mais, o modo de agir é de simples modéstia e dignidade sóbrias, mas junto com isso carrega o selo de um poder milagroso conatural à sua pessoa, sem limites, flutuações ou esforços em suas manifestações, ou seja, reflete um poder próprio da divindade. P. 4. Verdade relativa dos milagres de Jesus. Que o propósito dos milagres de Jesus é confirmar sua legação divina é algo que emerge em todas as ações de Jesus. Seja por expressões gerais sobre seus milagres ou por declarações específicas sobre certos prodígios. P. Declarações gerais. O propósito de seus milagres em geral, como provas de sua legação divina, ele declara expressamente, tanto perante os judeus que lhe perguntam sobre as credenciais de sua mensagem celestial, a quem responde, em: as obras que faço em nome, pelo poder do meu Pai, são aquelas que testemunham de mim. João 10:25, assim como 10:37, que seja diante dos apóstolos, por exemplo, na última ceia, onde ele argumenta a eles: acreditem em mim, eu sou no meu Pai, e o meu Pai em mim, ao menos acreditem nele pelas obras, João 14:11. E esse mesmo objetivo, ele propõe como o fim dos milagres realizados pelos apóstolos, tanto na primeira missão na Galiléia, durante sua vida, Mateus 10:1 e 15, quanto na missão universal após sua morte, Marcos 16:17 a 20. Por essa razão, os judeus que rejeitam sua legação divina não têm desculpa. João 15:24 e seguintes. Nem as cidades impenitentes que presenciaram seus milagres. Mateus 11:21. Da mesma forma que nós, a força apologética dos milagres foi interpretada pelos contemporâneos de Jesus, como Nicodemo. Sabemos que você veio como um mestre de Deus, pois ninguém pode realizar os milagres que você faz se Deus não estiver com ele. João 3:2. Seus discípulos. João 2:23. A família do Régulo. João 4:53. E em geral, as multidões judaicas. Mateus 12:23. João 7:31, 1:10, etc. Afirmações concretas em particular. Assim, por exemplo, ele declara explicitamente esse propósito ao realizar uma multiplicidade de milagres diante dos discípulos de São João Batista, em resposta à pergunta deles sobre se ele é o Messias predito. Lucas 7, 18 a 23, Mateus 11, 1 a 6. E de forma completamente explícita na ressurreição de Lázaro, onde ele exclama dirigindo-se ao seu pai, para que acreditem que você me enviou. João 11, 42. Com argumentos semelhantes, ele havia usado anteriormente o milagre para confirmar seu poder divino de perdoar pecados. Lucas 9:6. Uma verificação filológica de nossa afirmação é oferecida pelos evangelistas e, em geral, pelos autores do Novo Testamento. Comparado às 17 vezes em que usam a palavra prodígio para designar os milagres de Jesus em seu aspecto psicológico e às 40 vezes em que usam a palavra poder para nomeá-los sob seu aspecto ontológico, usam a palavra strong, sinal ou sinal, 71 vezes, do que indica expressamente o caráter finalista e apologético dos milagres de Jesus. Avaliação teológica. Nossa proposição é claramente a doutrina da fé divina e católica definida no Concílio Vaticano I, de 1790, e 1813. Também se podem lembrar dos anatemasmos de São Cirilo no Concílio de Éfeso C9, D 121, e de numerosos documentos modernos, como as proposições assinadas por Baltaim, D 1624, a encíclica Qui Pluribus, D 1638, o currículo de Pio IX, D 1700, o decreto Lamentabile, D 2028, e a encíclica Pacendi, contra os modernistas, D 2096. Ponto, milagres contemporâneos. Os milagres realizados na Igreja Católica provam a natureza sobrenatural da Igreja e, portanto, a origem divina de seu fundador. Já observamos que o simples fato de um milagre ocorrer não necessariamente prova a veracidade de uma doutrina. Só será um critério evidenciário quando uma relação explícita ou implícita puder ser apontada entre o fato sobrenatural e os ensinamentos da respectiva religião, ou seja, quando a verdade relativa puder ser estabelecida. Esse seria o caso do milagre como recompensa pela fé em determinada religião ou como testemunho da origem sobrenatural de uma verdade dogmática. Um exemplo da primeira hipótese pode ser os milagres anteriores à canonização de um santo, que anteriormente eram necessários precisamente para demonstrar sua santidade e, portanto, a veracidade de suas ideias religiosas. Um exemplo da segunda hipótese é oferecido pelos milagres de Lourdes, visando promover o culto de Maria Imaculada como intercessora diante de seu filho, Deus, o Redentor. O caráter sobrenatural de alguns, ou talvez muitos, dos prodígios realizados em Lourdes é inquestionável, dadas as medidas científicas tomadas para verificá-los. Desde 1885, um escritório de exames médicos, BCM, funciona em Lourdes, dirigido por médicos eminentes como Buissari, Lebec, Vallée, etc., onde os pacientes curados eram examinados e os processos clínicos para provar as supostas curas precisavam ser iniciados. Em 1947, esse escritório foi transformado no atual Escritório Médico de Lourdes, BML, com o Escritório de Estudos Científicos, BES, anexo, equipado com todo tipo de instalações oftalmológicas, eletrocardiográficas, endoscópicas, radiológicas, etc., que favorecem um diagnóstico preciso. À frente das equipes que trabalham nela está o famoso Dr. F. Leuré. Acreditando ser um homem doente repentinamente curado, ele vai ao consultório médico, onde é submetido a uma série de investigações fisiológicas e psicológicas. Se for uma doença de provável etiologia nervosa ou doença orgânica, cujo diagnóstico não possui análise, raios-x ou outras evidências convincentes, o escritório não cuida do caso. Se tais verificações existirem, é iniciado o processo clínico, que deve durar um ano inteiro, durante o qual o paciente é submetido a controle e documentos documentais, depoimentos e diversas investigações são acumulados. Ao final desse período, o paciente deve retornar a Lourdes para ser examinado novamente. Então, os médicos do comitê interino assinaram uma série de declarações sobre a natureza orgânica da doença, sua natureza incurável e progressiva, a súbita cura do processo, a ausência de tratamentos terapêuticos anteriores, a impossibilidade de explicação científica natural e a inutilidade do atraso na decisão. Se todas as declarações forem afirmativas, ele remete a documentação à Associação Médica Internacional de Lourdes, AML, composta por 20 médicos franceses e 2 representantes de países vizinhos, incluindo a Espanha. Após estudar o caso, a AML decidiu sobre a possibilidade ou impossibilidade de encontrar uma explicação científica para a cura. Na última hipótese, o processo é finalmente encaminhado para uma comissão canônica nomeada pelo bispo, que decide sobre a natureza milagrosa ou não milagrosa da cura estudada. As doenças curadas são das espécies mais diversas, como a do jardineiro Rutter, como a soldagem instantânea dos fragmentos da tíbia e fíbula, acompanhada pela produção de tecido ósseo desaparecido por supuração. A do Francis Pascal, de 4 anos, em 1938, afetado por atrofia óptica e quadriplegia consecutivas à meningite. A da senhora Rosa Martin, em 1947, vítima de câncer retal inoperável em estado de caquexia subcomatosa completa. A da bailarina austríaca Gertrudes Fulda, atacada pela doença de Addison ou doença do bronze, com a destruição das cápsulas adrenais, quase morrendo quando estava imersa na piscina. A do italiano Evaristo Ganora, curado no mesmo ano de uma das doenças mais temíveis, uma linfogranulomatose maligna, conhecida como doença de Hodgkin, etc. Desde a criação da BCM, seus arquivos preservam mais de 6 mil casos extraordinários. Dessas, cerca de 600 foram declaradas inexplicáveis pela ciência, sendo o restante suspenso, não precisamente porque são consideradas de caráter natural, mas normalmente assim por falta de documentação completa ou diagnóstico não bem comprovado. Desses 600 casos, até o ano de 1958, centenário das aparições, a comissão canônica declarou apenas 54 como milagrosos, especificamente durante os 10 anos de 1946 a 1956, 43 curas foram aprovadas pelo BML como inexplicáveis, das quais apenas 14 foram declaradas verdadeiros milagres pela Comissão Episcopal Canônica. Todos os médicos que conseguirem comprovar seu diploma têm entrada gratuita no consultório médico de Lourdes, com direito de revisar a documentação e intervir no exame dos pacientes. Somente no ano de 1954, mais de 1.500 médicos assinaram o livro de controle, e desde a fundação do BCM, houve quase 40 mil signatários, pertencentes a todos os tipos de nações, ideias filosóficas e religiões, ou ateus, muitos dos quais são professores das universidades mais famosas do mundo. Não menos severa é a crítica aplicada aos milagres admitidos pela Igreja como elementos preliminares para a canonização de um santo. Artigo 3º. As profecias de Jesus. Junto com milagres físicos, milagres intelectuais e morais constituem os critérios mais convincentes da revelação divina. Portanto, é necessário examinar se esses testes foram aplicados. A importância desse argumento reside no fato de que as gerações após Jesus recebem uma nova confirmação da verdade histórica dos milagres de Jesus ao verem suas profecias cumpridas, assim como seus contemporâneos. Ao realizar os milagres que viram, se asseguraram do valor das profecias, cuja realização não deveriam testemunhar. Orientação histórica. A avaliação das profecias de Jesus seguiu naturalmente a mesma trajetória do julgamento de seus milagres. Assim, os racionalistas mais antigos, como Gottlob Paulus, Strauss, Wrede, etc., resolveram o problema assumindo, sem mais estudo crítico dos textos, que todas as profecias de Jesus eram meras interpolações nos evangelhos. Os mais recentes e moderados, como Fliederer, preferem explicá-los reduzindo-os a simples adivinhações naturais ou pressentimentos psicológicos. A escola das formas históricas de tradição, consistente com seu método, vê nelas narrativas criadas pela comunidade cristã primitiva para traçar a imagem de Jesus cobrindo o escândalo da cruz com as gloriosas luzes das profecias, especialmente em relação à ressurreição. Os modernistas atribuem a São Paulo a ideia da morte redentora de Jesus, uma ideia que também precisava ser colocada na boca do Senhor, por meio das profecias sobre esse assunto. Quanto à parousia, ou segunda vinda de Jesus para o juízo final, eles não hesitam em considerá-lo vítima do erro. Nossa solução. Proposição. Jesus confirmou sua alegação divina por múltiplas profecias realmente cumpridas. Podemos distinguir em Jesus três tipos de conhecimento sobrenatural, que pressupõem uma ciência divina. Tais são: A. Conhecimento cardiognóstico oculto. B. Conhecimento telepático oculto. C. Conhecimento profético do futuro. De todos eles, encontramos em Jesus manifestações abundantes, como pode ser visto. A. Conhecimento cardiognóstico de Jesus. A consciência íntima e a vida passada de Natanael, John 1, 43 a 50. Os pecados presentes e passados da mulher samaritana. John 16, 18 a 28. Os murmúrios dos escribas, quando curam o paralítico. Lucas 9, 46. Os julgamentos do fariseu na unção do pecador. Lucas 7, 36 a 50. As ambiciosas restrições dos apóstolos à mesa. Lucas 9, 46. A censura dos escribas por violação do sabaque. Lucas 6, 6 a 11. As blasfêmias dos fariseus sobre os negócios com Beelzebu. Mateus 12, 25. O mal entendido dos discípulos sobre o fermento fariseu. Mateus 16, 7. A traição de Judas. João 13, 27. De modo geral, João diz, não precisava ser informado sobre as pessoas, pois sabia o que havia dentro do homem. João 2, 24. Os discípulos lhe dizem, vemos que você sabe de tudo, e não precisa que ninguém te pergunte. Por isso achamos que você tem de Deus. João 16, 30. A partir deste último texto, fica claro que os próprios apóstolos viram nessas manifestações uma intervenção divina. E o estudo do contexto nos daria, em vários casos, a mesma certeza. No entanto, vamos dispensar tais manifestações, que devem ser cuidadosamente analisadas, pois a extraordinária engenhosidade de Jesus poderia gerar suspeitas sobre sua adivinhação natural. Conhecimento telepático de Jesus. Ele vê a moeda escondida na boca do peixe que será pescado. Mateus 17, 27. Ele vê o burro com seu potro que os discípulos encontrariam. Mateus 25, 2. Ele vê Lázaro morto de uma região distante. João 11, 1 a 15. A partir dessas e de outras cenas semelhantes, poderíamos traçar um enredo semelhante ao do conhecimento cardiognóstico. C. Conhecimento profético do futuro. Vamos prestar atenção especial às previsões de Jesus sobre futuros eventos livres, ou seja, às suas profecias de primeira ordem, algumas das quais, embora talvez não todas, mostram com certeza as quatro verdades, histórica, filosófica, teológica e relativa, das quais falamos. Demonstração das quatro verdades necessárias nas profecias. 1. Constância da verdade histórica. Os evangelhos contêm inúmeras previsões de Jesus sobre atos humanos livres, cujo significado e cumprimento certamente serão estabelecidos. Vamos lembrar as mais importantes, algumas das quais deveriam ser cumpridas. A. Durante sua vida, sobre ele próprio ou seus discípulos. Outras, B. Que seriam realizadas em tempos distantes, sobre o povo judeu ou a igreja cristã. A. Profecias durante a vida de Jesus cumpridas. Com respeito à própria pessoa, os mais importantes referem-se à sua própria paixão e morte, preditas, seja na forma de parábolas, Mateus 9, 1, 21, 33 a 46, seja de forma direta, porém indeterminada, Mateus 20, 28, Marcos 10, 4, Lucas 13, 32, 17, 25, João 2, 19, 3, 14, 8, 28, 10, 17, etc., ou com detalhes minuciosos. O lugar da paixão e da morte, em Jerusalém, Lucas 13, 33, Marcos 10, 32 e seguintes. 2. Tempo da paixão, imediatamente após sua ascensão a Jerusalém e nas festas da Páscoa, Mateus 20, 17, 26, 2. 3. Ele foi entregue primeiro aos sumos sacerdotes, escribas e presbíteros, Marcos 10, 33. Assim como foi feito quando foi transferido diretamente do Jardim das Oliveiras para Anas, Caifás e o Sinédrio. João 18, 13 e seguintes. Mateus 26, 57, 66, 27, 1. 4. A pena que o Sinédrio imporá a ele seria a morte em particular. Mateus 20, 19. Como de fato aconteceu. Mateus 26, 66. 5. Ele então era entregue aos gentios ou ao tribunal romano, Mateus 20:19, cujo cumprimento é relatado por todos os evangelistas, por exemplo, Mateus 27:2. 6. Sob o poder do presidente romano, ele seria cuspido, esbofeteado e açoitado, Mateus 20:19, Lucas 18:32. Tudo era assim, Mateus 27:27-30, Lucas 23:16. 7. Ele seria executado, não com morte, mas precisamente com morte em cruz. Mateus 20:19. Como na realidade aconteceu. Mateus 27:26. Finalmente, ele ressuscitaria no terceiro dia, o que discutiremos em outra catequese. Sobre seus discípulos. 1. Simão será chamado de Cefas, Pedro. Ele será elevado ao apostolado, junto com seu irmão. João 1:42. Lucas 5:10. E ocuparão o primeiro lugar na igreja. Mateus 16:18-20. Todos ocorridos durante a vida de Jesus. Mateus 10:24. João 21:15-18. Dois de seus discípulos encontrarão um burro amarrado com seu potro perto de Betfage, e seu mestre será imediatamente silenciado pelas palavras daqueles enviados por Betfage. Jesus, Mateus 21:2. Da mesma forma, dois de seus discípulos, ao entrarem em Jerusalém, encontrarão um homem com um jarro de água, que lhes mostrará um quarto para celebrar a refeição da Páscoa, como aconteceu, Marcos 14:14-17. Judas acabará sendo um traidor de seu mestre. João 6:65-71. Mateus 26:21-25. Simão Pedro negará Jesus três vezes, antes que o galo lance seu segundo corvo ao amanhecer, apesar dos protestos da parte interessada. Mateus 26:31. A profecia teve um triste cumprimento. Mateus 26:69-75. Todos os apóstolos fugiriam quando Jesus fosse preso. Mateus 26:31, como de fato aconteceu. B. Profecias para depois da morte de Jesus. Sobre o povo judeu. As profecias mais brilhantes de Jesus foram, sem dúvida, aquelas sobre o cerco de Jerusalém, a destruição do templo e a punição do povo judeu. Aqui estão alguns detalhes e conformidade. 1.0. A queda de Jerusalém não será repentina e fulminante, mas dará tempo para a fuga. Os que estavam na Judéia deveriam fugir para as montanhas, e os que estavam dentro da cidade deveriam ir embora. Lucas 25:25. Na verdade, o cerco de Jerusalém foi longo, como Eusébio de Cesareia relata em sua História Eclesiástica. 1. De fato, desde a entrada de Vespasiano, com suas legiões na Palestina, em 67 d.C., até a queda de Jerusalém, em 70 d.C., grandes multidões fugiram das cidades e regiões judaicas. Em particular, grandes grupos de cristãos, à medida que os exércitos romanos se aproximavam da cidade santa, escaparam para Pela, lembrando-se do conselho do Senhor. 2. A data é determinada de alguma forma por estas palavras. Esta geração não passará, a menos que essas coisas acontecerem. Mateus 24:34. Muitos dos ouvintes de Jesus testemunharam as cenas dessas catástrofes em 70 d.C. 3. Mais concretamente, Jesus determina o tempo por este sinal. Quando vires no lugar sagrado a abominação da desolação, anunciada pelo profeta Daniel, então que os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Mateus 24:15. Essas palavras de Daniel 11:31, que foram cumpridas pela primeira vez, na época de Antíoco Epifânio, quando ele ergueu um altar e um ídolo, Zeus do Olimpo, 1 Macabeus 1:57-62, são novamente usadas por Jesus como prefácio e sinal duplicados. A abominação da desolação se manifestou quando, no ano 68, Simão bar Gioras, à frente de 10 mil bandidos e 5 mil idumeus, sitiou o templo. No interior, João de Giscala ocupou o recinto externo do santuário e lutou com 6 mil galileus contra Simão e Eleazar, que, cercados por 2.400 fanáticos, defenderam o interior do santuário. Entre os sinais precursores da queda de Jerusalém, Jesus profetiza a aparição de muitos falsos messias, Mateus 24:5-11, diferentes daqueles que virão ao fim do mundo, versículo 24. Documentos históricos contemporâneos comprovam a realização dessa previsão. Flávio Josefo conta sobre um certo Teudas, que enganou uma grande multidão, fazendo-os vir com seus bens ao Jordão, e prometendo dividir suas águas para que pudessem atravessá-lo com pé magro. Outro egípcio, declarando-se profeta, enganou as multidões convidando-as a subir o Monte das Oliveiras, de onde veriam as muralhas de Jerusalém desmoronarem sob seu comando para facilitar sua entrada. Pseudo-profetas desse tipo eram numerosos. Como precursores da grande catástrofe, Jesus lista sedições civis, guerras entre nações, pestilências, fomes, terremotos, maravilhas visíveis no céu, etc. Quanto às sedições e guerras, basta lembrar o que Tácito diz no início da descrição dessa época fértil em infortúnios, atroz em suas guerras, dividida por sedições e cruel mesmo em paz. Quatro imperadores assassinados, Nero, Galba, Otto e Vitellius. Três guerras civis e muitas outras contra estrangeiros às vezes se misturaram. A Ilíria estava em crise, a Gália vacilava, a Grã-Bretanha foi abandonada, as coortes sármatas e suábias foram ensurrecidas. As regiões que fazem fronteira com os partas se levantaram em armas. Sobre as fomes e pestilências dos tempos anteriores à queda da cidade, Tácito e Suetônio falam muito especificamente sobre as regiões romanas, e Flávio Josefo sobre Jerusalém. Perseguições cruéis aos apóstolos e cristãos também devem preceder esses tempos. Antes de tudo isso, eles imporão as mãos sobre vocês e vos perseguirão, entregando-vos a sinagogas e prisões, levando-os à presença de reis e governantes por causa do meu nome. Lucas 21:12. Uma leitura superficial dos Atos dos Apóstolos, Atos 4:5, 8:15, 16:21 a 24, de Flávio Josefo, Tácito, Suetônio ou de qualquer história do primeiro século da Igreja, mostra até que ponto essa profecia foi cumprida. Cerco de Jerusalém. Jesus pronunciou duas frases sobre esse evento, a segunda das quais, acima de tudo, refletia uma dura realidade. Ah, os inimigos vão te cercar com um muro e te oprimir por todos os lados. Lucas 19:43, 21:20. Com Josefo aprendemos como essa muralha fortificada foi realmente construída ao redor de toda a cidade de Jerusalém, com uma rota de quase 8 quilômetros e reforçada por 3 redutos. Tudo isso foi construído em apenas 3 dias por soldados romanos, que agiram por uma espécie de impulso divino, segundo o historiador judeu. Tal método de ataque só era usado pelas legiões em casos excepcionais. Por exemplo, na Numância, na Espanha. Então não era previsível como uma conjectura provável, e muito menos como uma afirmação apódica. As tribulações e dores que os judeus sofreram naquela época não eram comparáveis a qualquer outro. Ai dos que estavam grávidos ou cuidando daquela época. Então haverá uma grande tribulação como não houve desde o princípio do mundo. Nem haverá. Mateus 24:19 a 21. A correspondência de frases com a qual o judeu Josefo, sem pensar nas palavras de Jesus, inicia sua descrição daqueles dias é surpreendente. Acredito que, se lembrarmos de todas as calamidades que ocorreram desde o início dos séculos e as compararmos com aquelas que os judeus sofreram naquela época, elas permanecem muito pequenas em comparação com essas. 2.700.000 pessoas foram trancadas no recinto da cidade, que devido às dificuldades do cerco, foram imediatamente vítimas de peste e fome. Crianças e adolescentes eram vistos vagando pelas praças inchadas como figuras fantasmagóricas, caindo no chão onde quer que fossem vítimas da peste. O número dos que pereceram de fome formava uma multidão quase infinita, e isso era tal que, quando uma mera sombra de comida era encontrada, uma verdadeira guerra era travada. E até os mais amigáveis lutavam entre si, para tomar a menor pilha útil para a vida. O roubo chegou a registrar aqueles que já estavam dando seu último suspiro, por medo de que fosse uma ficção, enquanto escondiam comida no peito. Também não faltavam mulheres, que matavam seu próprio filho para comer sua carne cozida. Os relatos do historiador judeu romanizado são horrendos. Queda de Jerusalém. Temos 3 traços proféticos de Jesus sobre os cidadãos, os edifícios da cidade e o templo. Ah, quanto aos cidadãos, eles cairão pela lâmina da espada e serão levados prisioneiros por todas as nações. Lucas 21, 24. Apesar das ordens de César, de que apenas aqueles que lutavam armados fossem mortos, os soldados mataram até os idosos e os doentes, de modo que durante o cerco, 1.100.000 judeus pereceram. Dos sobreviventes, 97.000 foram feitos prisioneiros com destino a todas as regiões do império. Os jovens mais notáveis, por sua corpulência e esguiez, foram reservados para participar do pomposo triunfal. Dos demais, aqueles com mais de 17 anos foram levados a trabalhar nas minas de metal do Egito. Muitos outros foram distribuídos por várias províncias para morrer pela espada ou pelas feras selvagens nos anfiteatros. Aqueles que ainda não haviam completado 17 anos foram vendidos como escravos. Durante os dias em que Fronto os selecionava, 11 mil homens morreram de fome. Sobre a própria cidade, Jesus havia dito: "Nenhuma pedra ficará sobre outra." Lucas 19:44. "Sua casa estará deserta." Lucas 13:35. Tudo foi cumprido à risca, segundo o historiador Josefo. Quando os exércitos não tinham mais ninguém para matar ou roubar, receberam ordens de César para arrasar toda a cidade e seu templo, deixando apenas as torres de pé para mostrar à posteridade quão grande cidade era e que boas defesas a coragem romana havia conquistado. Todo o resto da cidade foi tão arrasado por seus destroyers que não deu sinal de ter sido habitada. Sobre o templo, Jesus disse: "Vê todos esses edifícios? Pois eu vos digo verdadeiramente, não restará uma pedra aqui sobre outra que não será destruída." Mateus 24:2. O próprio Josefo testemunha como o templo também foi destruído e consumido por completo pelo fogo. Essa catástrofe foi ainda mais admirável porque ocorreu contra as ordens explícitas e até mesmo as próprias vozes de comando e gritos do imperador Tito, que proibiu esse desastre. Tudo começou com a intervenção de um soldado que, sem esperar por qualquer ordem, ou se encolher diante de tal obra criminosa, como se movido por um impulso divino, pegou um pedaço de matéria em chamas e o lançou pela janela dourada dentro do templo. A destruição continuada pelo impulso das legiões que invadiram o recinto, que nem as vozes do comando nem as proibições conseguiam conter, mas pareciam ser levadas por uma fúria especial. 3 séculos depois, Juliano o Apóstata, segundo seu amigo Amiano Marcelino, e confirmado por vários outros autores do século IV, insistiu na reconstrução do templo judeu, mas teve que desistir de sua empreitada porque aquele lugar se tornou inacessível pelo efeito das chamas de fogo que saíam frequentes explosões das próprias fundações da obra e que, em várias ocasiões, queimaram os trabalhadores. Por fim, houve repetidas ocasiões em que Jesus profetizou a reprovação do povo judeu, que seria excluído por séculos do reino messiânico. Mateus 8:10 a 12, 25:43, Lucas 21, 24, etc. Sobre sua futura igreja. Jesus descreveu inúmeros traços da vida e do desenvolvimento de sua igreja nas parábolas do reino de Deus, mas também registrou vários eventos futuros envolvendo seus discípulos ou sua própria igreja. 1. Tiago e João beberão o cálice do martírio. Mateus 20:23. E Pedro também glorificará Deus com sua morte. João 21:18 a 19. Tiago morreu em 42 depois de Cristo, pela espada de Herodes Agripa. Atos 12:2. João foi banido para Patmos por Domiciano após ser torturado em Roma, como atestado por Tertuliano e São Jerônimo. A morte na cruz de São Pedro, sob o império de Nero, é um fato certo que o próprio Tertuliano testemunha. 2. A unção de Jesus por Maria, irmã de Lázaro. Jesus disse que seria pregada em todo o mundo, Mateus 26:13, como de fato é feito na explicação do Evangelho. 3. Ele previu uma unção especial do Espírito Santo, como viria após sua ascensão ao céu, João 14:16 e 26. Lucas 24:49, Atos 1:8, como de fato foi feito, Atos 2:1 a 14. 4. Seu evangelho Jesus prevê, será pregado em todo o mundo, Marcos 13:10, a todos os gentios, Lucas 24:46. Por isso ele diz a seus apóstolos, que vocês testemunharão de mim em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra, Atos 1:8, Mateus 9:11, 20:43, etc. A história fala eloquentemente sobre o cumprimento dessa previsão. Os apóstolos e discípulos posteriores realizarão inúmeros milagres em confirmação de sua doutrina. Marcos 16:17, João 14:12, como foi de fato feito, conforme confirmado pelo próprio Marcos 16:20. Os Atos, na maioria de seus capítulos, e a história subsequente da igreja. Seus apóstolos e discípulos sofrerão repetidas perseguições. Mateus 10:16-23, 24:8, Marcos 13:9-13, Lucas 10:19. O cumprimento exuberante dessa profecia está à vista da história. Em sua igreja surgirão heresias e divisões internas. Na parábola do taro, Mateus 13:37-49, que será espalhada por falsos profetas, Mateus 7:15-22, 24:4, cuja realização infelizmente se manifestou. No entanto, a estabilidade e permanência da igreja também foram anunciadas por Jesus, tanto pela solidez de sua primado, Mateus 16:18, quanto pela promessa de ajuda especial, Mateus 28:20, e isso foi cumprimento ao longo de 20 séculos. 2. Consiste em verdades filosóficas e teológicas. A maioria das profecias enumeradas não pode ser explicada nem A, como fruto da ciência natural, nem B, como resultado de uma conjectura feliz. A, não como efeito da ciência natural. Em todas as profecias enumeradas está contida a presença de atos livres realizados por homens, ainda inexistentes em muitos casos. E são aqueles que envolvem um grande número de vontades futuras. Tais atos livres contingentes são conhecidos apenas por Deus. B. Não como resultado de uma conjectura feliz. O estilo não peremptório e sem hesitação empregado por Jesus, cujo caráter moral sublime já consideramos, impede o uso de uma conjectura leve e precipitada em uma questão sobre a qual o conhecimento é exclusivamente divino. Por outro lado, a complexidade dos eventos profetizados e o detalhe de muitas de suas circunstâncias, que não são em absoluto contrárias ao que poderia ser prudentemente previsto, afastam o jogo de prováveis conjecturas. 1. Sobre as previsões sobre sua própria pessoa. Era absurdo prever sua condenação por acusações de uma ordem religiosa, decidida não pelas autoridades judaicas, mas pelos pagãos. Que os judeus, tão ciumentos de seu poder, entregassem o réu a um tribunal romano para ser julgado. A apontar para a morte da cruz em vez da lapidação decretada pela lei judaica. Determinar como tempo para a condenação os dias seguintes à sua entrada triunfal em Jerusalém, para marcar para sua morte a festa da Páscoa, expressamente excluída pelos sumos sacerdotes dos sacerdotes como perigosa devido à concórdia de multidões. Por fim, seria uma conjectura ridícula determinar detalhes tão minuciosos como a ordem dos tribunais que deveriam intervir, os ultrajes, cuspir, chicoteamentos, punição da cruz e ressurreição no terceiro dia de sua morte. Mas tudo estava cumprido como estava. Sobre as profecias sobre seus discípulos, não parece viável prever um ano antes, João 6:70. A determinação que Judas deveria tomar de trair seu mestre, oculta até o último momento. A fuga de seus discípulos no jardim e o abandono do Senhor, quando estavam exatamente explodindo em exclamações para morrer junto com ele. João 11:16, Mateus 26:35. A tripla negação de Pedro antes de cantar o galo pela segunda vez, ao mesmo tempo em que professava sua fidelidade inabalável acima da dos companheiros. Em resumo, a pregação em todo o mundo sobre uma ação privada e sem importância realizada por uma mulher vulgar na casa de Betânia. Sobre as profecias sobre o povo judeu, uma conjectura casual não era possível, em relação a eventos nos quais tantos testamentos intervieram livremente, mesmo de estrangeiros. muitos dos quais ainda não existiam, e cujos detalhes minuciosos estão registrados. Uma guerra e catástrofe incomuns foi anunciada justamente quando os judeus foram tratados amigavelmente pelos romanos. E as relações entre os dois não eram particularmente tensas para prever uma ruptura na guerra, naquela geração. E quando os líderes políticos de Israel não puderam alimentar uma tentativa séria de luta, dadas as forças militares insignificantes que possedavam. O cercamento da cidade sitiada com muralhas não era comum entre os romanos, exceto em casos extraordinários. E era uma regra firme, em suas conquistas, preservar os templos e monumentos dos vencidos intactos. Nessa mesma ocasião, consiste nas ordens de Tito nesse sentido, de modo que Josefo vai explicar essas destruições a um certo impulso divino. Em relação às profecias sobre a igreja, surge a dificuldade intransponível em sua previsão, pois são em sua maioria eventos sobrenaturais, como a ressurreição, milagres, o derramamento do Espírito Santo, a conversão religiosa das nações, etc. Eventos que excedem as forças naturais e dependem do mais livre arbítrio de Deus. Consiste na verdade relativa. A relação apologética dessas profecias com a legação divina de Jesus é clara pelas palavras gerais sobre as obras que ele realiza pelo poder de seu Pai, e que sem dúvida compreendem milagres tão intelectuais quanto milagres físicos. As obras que realizo pelo poder do meu Pai, estas são testemunho para mim. João 10:10, João 14:10-12, etc. Há também declarações explícitas sobre profecias. Por exemplo, e, ao anunciar a vinda dos futuros pseudo-cristos e pseudo-profetas, ele manifesta sua intenção de confirmá-los para que não sejam enganados. Eis que eu vos prevejo. Mateus 24:25-35. 2. As profecias de sua própria ressurreição nos lábios de Jesus não são nada além da resposta aos judeus que lhe pediram um sinal de sua alegação divina. João 2:18 e seguintes. 3. Na previsão da traição de Judas, Jesus escreve: de agora em diante eu vos digo, antes que aconteça, para que quando a previsão se cumprir, vocês acreditem que eu sou. João 13:19. O sentido do eu sou aparece em João 8:24-27. 4. Ao explicar a origem divina de sua doutrina, que é a de seu Pai, ele promete confirmá-la pelo advento do Espírito Santo. E eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando isso acontecer, possam acreditar. João 14:29. Da mesma forma, ele relaciona as perseguições anunciadas de seus discípulos com a verdade de sua doutrina. Proclamo estas coisas a vocês, para que quando esses tempos chegarem, se lembrem que eu as profetizei para vocês. João 16:4. Seus apóstolos claramente compreendem essa relação, exclamando: agora vemos que vocês sabem tudo. Por isso acreditamos que você veio do Pai. João 16:29. Avaliação teológica. Nossa proposição, verdadeira do ponto de vista histórico, é considerada pela Igreja como uma doutrina da fé divina e católica. O Concílio Vaticano I diz expressamente: é por isso que tanto Moisés quanto os profetas, assim como o próprio Cristo Senhor, fizeram e pronunciaram muitos milagres e profecias muito claros. De 1790. Veja também o juramento antimodernista. De 2545. Assim como os dois documentos de Pio IX, a encíclica Qui Pluribus, de 1638, e o programa de ensino, de 5707.